Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Mais uma semana começando, né? Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu Megawatt de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram, e que também fica disponível em podcast. Bom, a gente vai falar hoje sobre algumas informações que vieram do fim de semana, principalmente um apagão que ocorreu na região metropolitana de Salvador, no sábado. E vamos falar também da agenda da semana, com destaque principalmente para quinta-feira, né? Dia do leilão A-5, leilão de energia nova, né? Bom, vamos começar nossos trabalhos aqui. A semana começa muito movimentada, né? Principalmente por causa dessas informações do fim de semana. A primeira delas, a mais importante, é que no sábado, né, ocorreu um apagão na região metropolitana de Salvador, na Bahia, né? De acordo com informações do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, houve desligamento em duas subestações da CHESF, o que provocou uma interrupção de carga de 265 megawatts e um fornecimento que levou ali 40 minutos para ser restabilizado. O levantamento, né, um ponto levantado aqui importante pela Natália Bezutti, inclusive está na plataforma, lembrando que este é o terceiro apagão que ocorre em menos de uma semana, né? Em uma semana, podemos lembrar aqui que no dia 18 teve um apagão que afetou o Rio de Janeiro e Minas Gerais, com um corte de 696 megawatts, e um outro apagão, 3 dias depois, com um corte de 1 giga, né, no Rio de Janeiro, também, né, nesses dois casos ocorridos por causa de subestações de furnas, né, ocorrido em subestações de furnas. Mas, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os três episódios eles não têm relação com a crise hídrica. No entanto, fica, né, o alerta, né, o setor está muito tenso, né, com esse momento, né, há muita expectativa, né, até comentário aqui da nossa audiência, né, então há essa preocupação realmente, né, com o suprimento do sistema nesses períodos mais críticos, lembrando, né, que o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Siocco, colocou que outubro e novembro vão ser os meses mais críticos aí nesse momento de crise hídrica, né? Até que vem ali o início do período úmido, com uma expectativa de melhora nas afluências. Bom, a segunda notícia importante também que veio no fim de semana, veio na madrugada de sábado, foi na área de empresas, né? A Ômega Geração, ela informou que foi aprovado no Conselho de Administração da companhia, né, uma proposta de combinação de seus negócios com a Ômega Desenvolvimento, unificando as duas companhias para criar a Ômega Energia, né, uma empresa unificada com as duas, né? E o negócio, o objetivo com isso é acelerar o plano de desenvolvimento da companhia para superar a marca de 4,5 gigawatts de capacidade instalada em operação até o fim de 2024. Bom, essa operação ainda precisa de aprovação dos acionistas, né? Uma Assembleia Geral Extraordinária que está marcada para 28 de outubro. E a ideia da companhia é que, de fato, a Ômega Energia possa ser listada no novo mercado da B3, aquele segmento de mais alto nível de governança corporativa, né, que a Ômega Geração já faz parte. E a terceira notícia importante também, veio no finzinho da sexta-feira, veio pela Petrobras, né? A Petrobras, ela concluiu a venda da gás local para a White Martins. Era um negócio que estava se arrastando, houve esse desfecho. A Petrobras prevê receber 60 milhões de reais por esse negócio. A Gás Local, lembrando, é uma empresa de comercialização e logística de gás natural comprimido e liquefeito por meio de carretas criogênicas. O negócio, aparentemente, né, pequeno, se a gente olhar o valor, principalmente analisando todo o plano de investimento da Petrobras, né, é um valor relativamente pequeno, mas é um negócio interessante, tanto pelo plano de desinvestimento da Petrobras, né, a estratégia da companhia de se concentrar mais em ativos que tragam mais retorno, né, e de escala, a companhia está mesmo priorizando exploração e produção no pré-sal. E também é bom pelo sentido, é interessante pelo sentido também do mercado de gás, da abertura do mercado de gás, um plano, um objetivo do governo, também das indústrias, né, de tornar o mercado de gás natural mais dinâmico. Então também é uma informação interessante. Bom, para essa semana, né, para esta segunda-feira, o destaque, né, é um evento que vai ocorrer hoje à tarde da Shell. A Shell, às 13 horas, um evento que ela vai fazer nas redes sociais, um debate sobre, tem a ver com transição energética, porque é sobre como alcançar neutralidade de carbono na América Latina. É um desafio da América Latina, né, que a Shell levantou essa bola, e tem a participação, inclusive, do Thiago Barral, o presidente da empresa de pesquisa energética. Então é um evento interessante nesse debate. Lembrando que a gente falou disso semana passada, a gente falou sobre transição energética, né? Inclusive foi um dos o segundo episódio do podcast da Megawatt dessa terceira temporada é com relação à transição energética. E também lembrando o esforço que a Shell tem anunciado aí de investimentos na área de energia no Brasil. A companhia pretende investir 3 bilhões de reais até 2025 em energia, com destaque para fontes renováveis. Então também é uma estratégia da companhia discutir esse assunto. Vamos aproveitar e emendar a semana aqui, né? A agenda da semana. Na terça-feira, um dia importante, né? Tem a reunião da ANEEL, é uma reunião importante, tem reunião ordinária da diretoria. Amanhã a gente trata do assunto com mais detalhes, mas tem um ponto importante, que é a abertura de audiência pública para discutir o edital do leilão de reserva de capacidade de dezembro, aquele de 21 de dezembro, o leilão importante que o governo tá esperando, inclusive os investidores também apostam muito nesse leilão. E ali tem uma coisa interessante também, a gente aborda com mais calma depois. É como vai ser o cálculo ali das ofertas. Tem um fator F, inclusive a EPE ela divulgou isso na semana passada, né, que vai ter um fator F para cálculo das propostas do leilão, que considera tanto a receita fixa quanto o CVU das usinas, mas a gente detalha isso depois com mais calma. E também amanhã, nessa reunião, está prevista a análise de um recurso da LMTE com relação àquele apagão ocorrido no ano passado na subestação lá de Macapá, que afetou, né, o estado do Amapá por cerca de 20 dias, né, o apagão, né, a situação só se normalizou depois de 20 dias. Então, esses dois pontos estão nessa reunião da ANEEL amanhã, e amanhã também é importante continuar em Brasília, porque tem reunião, está prevista, reunião da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para discutir o PL 414. Para quem não se lembra, o PL 414 é aquele PLS 232, que foi aprovado no Senado, que trata da modernização do setor elétrico, que foi originário lá da CP33, né, da medida, muita letrinha, né, da medida daquela consulta pública feita pelo Ministério de Minas e Energia de modernização do setor elétrico. Aquilo resultou no, na, foi, foi, avançou no, dentro do PL 232, foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. Amanhã tem essa reunião interessante na Câmara sobre esse 414, porque a gente está em falar de tanto problema de curto prazo no setor. Que essa questão do 414, da modernização do setor, é muito importante e que o ideal é, de fato, que ande em paralelo, né, para que não se deixe esse assunto esquecido, enquanto se trata apenas da questão de curtíssimo prazo, que é grande o problema, claro, da crise hídrica. E na quarta-feira tem também o Congresso do Aço Brasil, que é um segmento relevante ali, né, um segmento siderúrgico, não só em produção, né, para o PIB, mas principalmente na questão de energia. É um grande consumidor de energia, né? Eles têm demonstrado preocupação, principalmente com o custo da energia, não só com abastecimento, mas com o custo. Então também tem essa discussão importante na quarta-feira. E na quinta-feira, na quarta-feira também, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente Jair Bolsonaro vão lá para Roraima, né, para a inauguração da termoelétrica Jaguatirica 2 da Eneva. Então também faz parte daquela agenda do presidente de 1.000 dias, né, de governo e de inauguração de obras. Ele vai lá nessa usina, Jaguatirica 2 da Eneva, também te detalha com mais calma ao longo da semana. Na quinta-feira, o ministro vem para o Rio de Janeiro para a inauguração da térmica GNA1, aqui no Porto do Açu, que entrou recentemente em operação. A gente também acompanhou bastante esse tema aqui, essa inauguração na quinta-feira. E também na quinta-feira, importante acompanhar, vai ser o leilão. De leilão de energia nova, a menos 5, né? Um leilão aguardado, embora a gente já tenha conversado aqui, né? Analistas comentam também que a expectativa é que não haja muita contratação de energia, porque essa demanda é aquela, a demanda do leilão é formada pela declaração das distribuidoras, né? 5 anos à frente, e a perspectiva é de que não haja muita contratação, porque as distribuidoras ou estão sobrecontratadas, ou elas veem também a questão da migração para o Mercado Livre e também um crescimento da geração distribuída. Então, a expectativa é que realmente a demanda das distribuidoras seja pequena e talvez o leilão não contrate tanto, né? Mas vamos acompanhar também, porque é um leilão importante da agenda do setor elétrico desse ano, né? E para fechar, né, a nossa semana, assim, é importante a gente acompanhar quais próximos passos, né, que vão acontecer com relação àquele leilão simplificado, né, de contratação de energia de reserva, né, de reserva de capacidade, que está previsto para outubro, né, o leilão da CREG. A expectativa é que a ANEEL ela aprove em breve o edital desse leilão. Vamos aguardar para ver se tem alguma novidade nessa semana ainda com relação a esse leilão. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa semana. Tem bastante coisa pela frente, tem essa semana bem interessante. É importante acompanhar esse leilão na quinta-feira e vamos falando aí ao longo dos dias. Até amanhã. Tchau, tchau.